Olá, sejam bem-vindos à abertura do ciclo de podcasts Um Café Com, para a apresentação da agenda mobilizadora Faist, fábrica ágil, inteligente, sustentável e tecnológica. A agenda Faist foi criada como resposta às necessidades do setor do calçado e marroquinaria, com um foco muito claro na preparação deste setor para os desafios futuros. Apostou de forma decisiva nas tecnologias digitais e na sustentabilidade dos processos e produtos. Como objetivos principais, uma maior eficiência e rentabilidade, resposta rápida ao mercado, melhoria das condições de trabalho e diferenciação do produto. Começamos por dar as boas-vindas aos protagonistas deste primeiro podcast, Flor Bela Silva, do CTCP, Paulo Gonçalves, da Apicaps e Reinaldo Teixeira, da Carité. Olá, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Para nos conhecermos um pouco melhor, poderia propor aqui uma primeira ronda para saber quem são, o que fazem e o papel de cada um no Faist. Flor Bela.
Olá, bom dia. Sou a responsável do Departamento de Inovação e Fabrico Digital do CTCP e sou a coordenadora do projeto Faist.
Bom dia, sou Reinaldo Teixeira, gerente da empresa Carité Calçados, que me cabe a mim seguir o futuro ou direcionar o futuro da Carité com estas tecnologias novas que têm que vir aí revolucionar o calçado.
Olá, eu sou o Paulo Gonçalves, tenho 48 anos, casado, dois filhos, bom rapaz às vezes, e trabalho na Apicaps há 25 anos, e desde esse período tenho sido responsável pela área da comunicação e do marketing.
Flor Bela, como é que surgiu a agenda e quais são os principais problemas que procura resolver e, para além disso, as inovações que pretende implementar?
O conceito e mesmo a própria estrutura da agenda começa a surgir em meados de 2021, altura em que a Apicap, juntamente com o CTCP, escutaram o setor para o desenvolvimento do plano estratégico do setor de calçado 2030, que já foi apresentado publicamente há cerca de um ano. Portanto, durante esta articulação com as empresas foram anotados os principais desafios, visões futuras dos empresários. E esta auscultação ajudou-nos a definir a missão e os objetivos da agenda. Isto inclui, por exemplo, aumentar a capacidade de oferta das empresas, não só para o caso de médias e grandes encomendas, mas também para pequenas encomendas, onde aqui a flexibilidade produtiva é muito exigente. Para além disso, aumentar a produção nacional de bens, de equipamentos e tecnologias avançadas para ajudar a esta flexibilidade e operações e linhas de produção automáticas. E está também ainda prevista a criação de unidades-piloto, para quê? Para testar e validar novas tecnologias e processos. Portanto, aqui é um bocado o conceito de testar antes de investir.
É claro que isto não se faz sem uma rede forte de parceiros. Como é que se pode caracterizar o grupo de co-promotores? Como é que se formou este grupo e qual a relação entre eles?
Exatamente. A rede forte de parceiros é uma boa caracterização. Portanto, o Faist é muito focado no desenvolvimento de tecnologias e equipamentos, apesar de ser a agenda mobilizadora para o calçado. Portanto, temos aqui uma forte presença de empresas que desenvolvem tecnologias e software a serem adotadas pelas empresas do cluster do calçado e componentes. E para isto foram incluídas não só empresas que já normalmente trabalhavam com o nosso setor, mas também outras empresas tecnológicas líderes de mercado que vêm do setor do automóvel, do setor alimentar e trazem o seu conhecimento e o que melhor se faz para o nosso setor. Neste sentido, o consórcio foi constituído por 45 entidades. Entre elas temos 14 empresas de calçado e marroquinaria, 11 empresas de desenvolvimento de equipamentos e tecnologias de automação, 5 empresas de software e temos depois connosco também a nossa associação setorial Apicaps e 5 entidades do sistema científico, incluindo universidades e centros tecnológicos. O desenvolvimento por parte das empresas tecnológicas serão feitas sempre em estreita colaboração com as empresas do setor de calçado. E para isso, em termos de estrutura do projeto, ele foi dividido em 9 work packages, sendo que 7 deles são work packages tecnológicos, onde se vão desenvolver os softwares e os bens de equipamento. E aqui temos 3 deles que são dedicados ao desenvolvimento de linhas integradas automáticas para a produção de diferentes tipologias de calçado. Depois temos outros dois work packages que são mais focados aqui não para linhas de produção, mas ilhas de automação, que podem ser integradas nas linhas de produção atuais das empresas, em que um deles é então focado nas ilhas de automação para calçado e o outro ilhas de automação para componentes, como solas, palmilhas, etc. Depois temos ainda um work package que é dedicado às plataformas e ferramentas digitais, ou seja, aqui inclui tudo o que seja software, a ser integrado depois nas tecnologias. E o sétimo work package técnico está focado no desenvolvimento de produto e na prototipagem. Os restantes dois work packages são direcionados para a capacitação no âmbito do projeto e a gestão e divulgação de resultados.
E quais seriam os principais resultados apontados para a agenda? O que é que se espera alcançar? Novos equipamentos, novos produtos? Ou podemos até arriscar ao afirmar que será uma transformação da indústria, um novo paradigma?
Sim, eu acho que podemos mesmo dizer que a agenda mobilizadora FAIST vai mesmo transformar o setor do calçado. Esse é o principal objetivo. E isto será conseguido através não só do desenvolvimento de novos processos produtivos e inovadores, bem como a automação dos processos tradicionais, o que já existe. E com isto, o setor ficará capacitado com fábricas flexíveis, rápida resposta, independentemente da dimensão das encomendas, sejam elas pequenas ou grandes, e com isto ainda um leque mais alargado a nível de produtos especializados e inovadores.
Paulo, com tanta coisa a acontecer, é preciso uma boa comunicação. Como é que se monta o plano de comunicação de um projeto como esta agenda?
Bem, eu diria que o plano de comunicação tem vários objetivos e enquadra-se naturalmente numa estratégia mais global do próprio setor. Mas vamos pelo início. Nós olhamos para a cena competitiva internacional e concluímos que no último ano foram produzidos 24 mil milhões de pares de sapatos. Desses, 88% foram produzidos na Ásia. Um único país, que se chama China, tem uma cota na produção mundial superior a 55%. Ora, não nos parece que isso seja razoável. Nós entendemos que existe uma oportunidade para um pequeno país, um pequeno player, que se chama Portugal, que produz e exporta anualmente mais de 70 milhões de pares de sapatos para praticamente todo o mundo. Na verdade, o ano passado exportamos, inclusivamente, mais de 95% da nossa produção para 173 países nos 5 continentes. Ora, o que é que nós entendemos? Há duas formas de olhar para o mundo nos negócios. Ou nós somos líderes ou somos seguidores. E há muito tempo que o setor do calçado entendeu que devia de ser um líder no processo de desenvolvimento de novos produtos, de novas soluções tecnológicas, exatamente para que o setor permanecesse na vanguarda. Eu diria que essa decisão estratégica foi fundamental para os resultados que o setor tem alcançado nos mercados internacionais no passado recente. Eu diria assim, se há 20 ou 30 anos atrás tivéssemos tido a tentação de ser competitivos por via do preço, provavelmente teria sido o nosso suicídio coletivo. Aquilo que nós procuramos fazer foi exatamente o oposto. Procuramos migrar as nossas produções para segmentos com maior valor acrescentado, desenvolver novos produtos, coleções altamente diferenciadoras, exatamente para que podemos competir com os melhores. Ora, o plano de comunicação vai procurar apresentar uma indústria de futuro, com novas soluções técnicas e tecnológicas, vai procurar colocar o setor na agenda mediática internacional e, naturalmente, todas as ações vão ser adaptadas em função do seu público-alvo. Isto é, sendo uma comunicação, um plano de comunicação transversal, nós temos iniciativas que são dirigidas às empresas do setor, temos outras mais alargadas aos stakeholders como um todo e depois, naturalmente, para outras, um grosso das iniciativas também vão ser orientadas naturalmente para os mercados internacionais, porque é onde as nossas empresas atuam.
Portanto, é desta forma que se vai estruturar a comunicação e a disseminação de resultados do FAIST. Em que formatos é que vão apostar?
Nós vamos ter vários formatos distintos e quase que diria complementares. Como tem sido prática corrente na nossa comunicação no passado recente, nós vamos fazer aqui um mix entre comunicação mais tradicional, brochuras, mailings, com outras mais, com campanhas mais orientadas para o universo do universo digital ou do ciberespaço. Desde sites, newsletters, podcasts, vídeos, vão procurar naturalmente chegar a uma parcela de potenciais clientes das nossas empresas muito mais abrangente. Isso é uma dinâmica que nós temos vindo a implementar no passado recente. Nós começamos, do ponto de vista da comunicação, por apresentar a nossa indústria como a mais sexy da Europa. Nesse momento foi importante, nós criamos um buzz que permitisse naturalmente chamar a atenção dos mercados internacionais para as nossas potencialidades. No passado recente, fomos pondo muito do nosso foco em algumas informações mais técnicas e até no domínio da sustentabilidade. E agora vamos evoluir naturalmente para produto, tecnologia, soluções técnicas. Nós não podemos esquecer que neste momento o setor do calçado tem dois projetos de investimento, o Faist é um deles e o outro é o BioShoes for All, que pressupõe um investimento global na ordem dos 140 milhões de euros. Nós temos aqui uma oportunidade única, de facto, de renovarmos a nossa indústria e nos apresentamos aos mercados internacionais com uma nova dinâmica e, naturalmente, com um conjunto de novas soluções, irem ao encontro, naturalmente, daquilo que tem sido a evolução dos próprios também exigências dos consumidores e das marcas internacionais.
Mudando um pouco o tema, temos aqui connosco, como mencionado, o líder da agenda, Reinaldo Teixeira, da Karité. Como é que poderíamos apresentar a Karité?
A Karité tem origens que remontam a 1986, na altura que foi iniciada uma atividade em nome individual de prestação de serviços na área de costura e calçado, começando depois com um reduzido quadro de pessoal a fazer um trabalho desenvolvido na qualidade de serviço prestado. Permitiu ter como clientes as mais importantes fábricas de calçado na zona de Felgueiras, executando de costura de calçado para clientes na altura denominada, que havia na altura, que era Timberland, Kikas. E em maio de 1990, então, foi criada a Karité Calçados e em 1994 deu mais um passo no sentido de se tornar uma empresa de calçado com produto próprio, começando a produzir calçado completo, apostando num produto de elevada qualidade e numa atitude comercial agressiva. Desde 1995 que a Karité apostou nos mercados internacionais, exportando praticamente a totalidade da sua produção para uma gama de clientes constituída de grandes marcas internacionais que adquirem o calçado da própria marca.
E como é que surgiu o envolvimento da Karité no Faist?
O envolvimento da Karité no Faist, nós sentimos que em Portugal há marcas de calçado que estão a produzir em determinadas fábricas e vemos que cada vez mais, ano após ano, que a única coisa que lhes está a interessar é o preço. Portanto, não deixam que as fábricas consigam elevar o preço e nós temos sempre custos a aumentar mensalmente e durante o ano. Pronto, eu tenho viajado muito por alguns países, especialmente Itália, tenho visto que nós, em Portugal, e inclusive a Karité, temos que dar uma volta para futuro diferente. Continuar, como é óbvio, e fazendo, e bem como fazemos, o calçado tradicional, mas temos que arranjar uma direção de futuro e então temos que nos mecanizar e seguir, tentar fazer umas linhas mais automáticas, mais inteligentes, com robotizadas, automação, que nos permita chegar a marcas média e alta, mesmo lá em cima das melhores, que nós já estamos, já demos uns passos há 4 anos atrás, portanto já sentimos que vamos no caminho certo, mas só com essa automação, a robotização, vai nos permitir fazer um tipo de calçado diferente do que nós nos acostumamos a fazer, do tradicional, e ser capaz de conseguir produzir calçado mais bem vendido, com um preço mais alto, e daí nós, até de futuro, conseguir pagar aos nossos trabalhadores mais valor e atrair jovens, porque se nós tiver automação, design, vamos proporcionar a jovens que saem das universidades vir para o calçado, como vão para outra qualquer profissão de gabarito. E eu já sinto, neste momento, tenho alguns engenheiros que saíram da universidade já apostaram na Carité, já estão em formação para que nos próximos anos, junto desse pessoal mais bem formado, consigamos fazer, além das marcas topo de gama, nós também ir fazendo uma marca passo a passo, que daqui por uns anos estejamos a vender um calçado de nível alto.
Aproveitando esta ligação, Flor Bela, como é que se faz a coordenação técnica desta agenda? Quais são os principais desafios?
Portanto, a coordenação da agenda é feita essencialmente com quatro grupos, quatro equipas, sendo que uma delas está focada nas questões técnicas, faz um acompanhamento e um apoio às empresas nos seus desenvolvimentos tecnológicos. Esta equipa está em constante contacto com as empresas. Depois temos também a equipa responsável pelas questões administrativas financeiras e temos ainda a equipa responsável pelas atividades de capacitação dos recursos humanos e de promoção e divulgação da agenda, que estará sempre em articulação com a APICAPS. Utilizamos ferramentas digitais para nos ajudar a gerir a agenda e a comunicar com todo o consórcio. É sempre desafiante, podemos dizer que é sempre desafiante coordenar um projeto desta dimensão com tantos parceiros, tantas atividades, e é uma responsabilidade muito grande também. Mas estamos todos motivados e vamos chegar a um bom porto.
E olhando para um futuro próximo, assim no plano mais imediato, quais são as principais ações a acontecer no âmbito da agenda? Paulo, como é que vamos ouvir falar do FAIST?
Não, nós ainda estamos numa fase... Nós dividimos a comunicação em diversas etapas. Nós entendemos que neste primeiro ano de vigência do FAIST, o que era importante era apresentar o projeto como um todo, apresentar os parceiros, apresentar aqui um conjunto de intenções. Num segundo momento, vamos começando a apresentar individualmente cada uma das inovações resultantes deste projeto. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, porque entendemos que devemos de ir passo a passo, porque a informação em projetos desta natureza tem que ter uma base científica. E estas coisas demoram algum tempo. Não podemos, temos que passar de um processo de intenções para depois uma informação mais técnica, mais cimentada. A título de exemplo, algumas das ferramentas que vamos usar ao nível da promoção e da comunicação deste projeto são exatamente a realização de alguns estudos técnicos que permitam que as nossas empresas tenham informação altamente atualizada daquilo que está a acontecer no mercado internacional, mas também que percebam a dinâmica das inovações que estão a ser implementadas. Porque o nosso objetivo, naturalmente, nós temos aqui um conjunto de praticamente 50 parceiros que estão na linha da frente, mas nós gostaríamos, naturalmente, que estas 50 entidades líderes, digamos assim, conseguissem arrastar depois todo o universo do setor. Os projetos que são promovidos pela APICAPS, o Centro Tecnológico Calçado, não se esgotam em si mesmo. Isto é, o resultado das inovações, dos novos produtos, dos novos equipamentos, naturalmente depois vão ser colocados ao serviço do setor. Só assim, parece-nos a nós, é que a nossa indústria como um todo poderá dar um salto qualitativo e poder competir com os melhores. Ao exemplo daquilo que estava a dizer o Sr. Reinaldo, não é? Portanto, a Carité deu um salto muito importante no desenvolvimento do produto e deixou de fazer aquele calçado mais conservador, vou-lhe chamar assim, calçado mais clássico, em couro, e hoje, por exemplo, evoluiu para outras gamas de mais técnicas, de alto valor acrescentado, e que só foram possíveis desenvolver, naturalmente, porque teve uma base de suporte no centro tecnológico, projetos de investimento que lhe permitiram falar diretamente com a universidade, falar com as entidades do sistema científico e tecnológico, falar nomeadamente com os próprios centros tecnológicos, exatamente para poder desenvolver uma nova geração de produtos que, naturalmente, é cada vez mais valorizada pelo mercado, não é? Portanto, o exemplo da Carité parece-me que pode ser um excelente exemplo que pode ser depois replicado por um conjunto de outras empresas do setor.
Flor Bela, próximos passos, ações seguintes a curto prazo?
Para 2024 estão previstas ações de várias naturezas. Teremos webinários focados em variados temas de interesse para o setor dentro do âmbito do FAIST. Teremos a publicação de mais podcasts. Estamos a organizar também oficinas em ambiente FabLab para que os participantes do setor possam experimentar as tecnologias, possam ver e mesmo dar asas à criatividade dos participantes. Teremos também, em articulação próxima com a Picaps, ações de demonstração de tecnologias desenvolvidas no âmbito do projeto e muito mais. Estejam atentos às redes sociais, ao website do CTCP, da Picaps e mesmo ao site do projeto feist.pt.
E agora, alargando esta discussão aos três participantes, para um futuro mais longínquo, que tipo de impacto é que podemos esperar da agenda nas empresas?
Eu acredito que teremos um setor de calçado muito bem posicionado no mercado, com uma capacidade de resposta recorde, com produtos especializados e diferenciadores.
No que me diz respeito e à Carité, a mim agrada-me estar neste projeto e estou a fazer votos que estes jovens que estou a trazer à indústria de calçado com formação, que possa abrir portas a outras empresas que sigam este caminho, pois só acho que convertendo e passando o calçado tradicional a um calçado mais técnico, podíamos atrair jovens com formação que até agora têm sido resistentes a vir para a indústria de calçado.
Bem, eu diria que nós todos reconhecemos que estamos num período conjunturalmente muito difícil, mas a verdade é que este setor de atividade mostra, uma vez mais, uma capacidade de vulgar de resiliência e uma atitude arrojada perante os desafios. Conseguiu envolver um conjunto muito significativo de parceiros, um conjunto alargado de universidades e entidades do sistema científico e tecnológico. No fundo, este setor está a fazer os trabalhos de casa para que, quando o mercado internacional normalizar, nós tenhamos na linha da frente e possamos aproveitar um conjunto de oportunidades que invariavelmente surgirão.
Chegamos ao final deste primeiro podcast Feist, um café com. Conversamos com Flor Bela Silva, do CTCP, Paulo Gonçalves, da Picaps, e Reinaldo Teixeira, da Carité. Muito obrigado pelas explicações e esclarecimentos.
Obrigado.
Um
prazer.
Voltaremos em breve para conhecer todos os envolvidos na Agenda Feist. Obrigado pela atenção e pelo interesse e até breve. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da Agenda Mobilizadora Feist, fábrica ágil, inteligente, sustentável e tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.